Tenham uma boa manhã de domingo com a Renascença e, como sempre, a esta hora conversamos. Zoom in, zoom out, confinamentos e comunicação é o tema das jornadas de comunicação social que vão decorrer em Fátima já esta próxima semana, nos dias 23 e 24 de setembro. Mas é claro, vão acontecer online também, porque isto hoje em dia temos que gerir assim a nossa vida. Este evento, que se realiza já há vários anos, aberto sempre a quem queira inscrever-se para participar, é organizado pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. À frente do Secretariado está uma mulher, Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica desde março de 2019. Tem abraçado diferentes desafios ao longo da sua vida, nomeadamente aqui na Renascença, onde atualmente é diretora de conteúdos religiosos e também adjunta do Presidente do Conselho de Gerência. Está aqui comigo neste domingo em estúdio para falar de pequenas grandes coisas. É uma conversa, como sempre, de porta aberta sobre as jornadas de comunicação social e também um bocadinho sobre a sua vida, que mudou seguramente, como a de todos nós, em período de confinamento, por exemplo. Porque a Isabel Figueiredo também é mãe de família, também é avó e também é minha amiga. Portanto, Isabel, vamos tratar-nos por tu, está bem?
Com certeza. Então, até madrinha, até madrinha.
É verdade, madrinha. Madrinha de crisma. Que é para ficar, senão que ela não é assim tão mais velha que eu, que tenho a permissão para ser madrinha no meu batismo. Temos aqui, somos mais ou menos a mesma idade. Só para ficar aqui clarinho. Isabel, este desafio das jornadas que vão decorrer em setembro não é o teu primeiro desafio, mas tens tido, uma vez que começaste em março de 2019, tiveste umas jornadas em formato normal, digamos assim. O ano passado já foi preciso inventar alguma coisa e este ano é assim um meio termo entre o presencial e o online. Como é que isto vai ser?
É isso mesmo, olha, como vai ser não sabemos. Vamos aguardar
como é que está
dia 23 previsto? E 24. O que nós sentimos foi que depois do ano passado temos feito, como disseste, as jornadas todas online. Percebemos que à medida que o tempo passa as pessoas têm cada vez mais necessidade de se encontrar. E uma das marcas das jornadas de comunicação social foi sempre, por um lado, a parte da formação, a parte de nós ouvirmos quem nos ensina, quem nos abre outros horizontes, mas também o contacto pessoal que sempre se fez. E recordo com particular carinho o acolhimento que sempre tivemos na Domus Carmeli em Fátima e aqueles corredores, aqueles intervalos, aquele momento de conversa entre todos, que é fundamental entre pessoas que trabalham a comunicação social. E pensando nisso, vamos arriscar, vamos propor às pessoas as duas possibilidades, cumprindo todas as regras, e a Domus Carmeli, que será novamente a casa que nos vai acolher, cumpre isso com todo o rigor, portanto, cumprindo todas as regras de distanciamento e de cuidados, arriscámos propor às pessoas que se quisessem inscrever presencialmente, que o fizessem. Ao dia 2 temos mais inscritos online do que presenciais, mas também já temos presenciais. Vamos ver, não temos bem a certeza, mas fazemos tudo com o maior cuidado e com a grande vontade de nos encontrarmos.
Até porque hoje em dia os espetáculos já acontecem há bastante tempo e são bastante seguros, pelo que percebemos até agora. E, portanto, não há razão para não começarmos também, sempre que se justifique, a juntar as pessoas em torno dos interesses que os movem.
Sim, as jornadas estão muito focadas em divulgar e apoiar o trabalho dos secretariados e diocesanos de comunicação social. Esse é o foco. No entanto, nós procuramos sempre dizer que as jornadas são abertas a todas as pessoas que se interessam por comunicação social. Todas se podem inscrever, todas podem participar, e é nesta partilha de experiências é que está o ganho da própria comunicação social da Igreja, que tem vindo a ter um caminho por todos reconhecido, de modo especial nestes últimos 2 anos, não é? De um esforço contínuo para se adaptar e para melhorar e para estar cada vez mais presente na vida das pessoas.
Quem está a ouvir a nossa emissão até neste momento, provavelmente muitas das pessoas interessadas também neste tema, até quando é que as inscrições estão abertas? Normalmente costuma ser quase até à altura, não é?
É praticamente até à véspera, sim. Estão sempre abertas e com a possibilidade online ainda mais.
Se quiserem inscrever-se, pode fazê-lo
através do site da Eclésia. No site da Eclésia consegue encontrar toda a informação, o programa e o formato para poder fazer a sua inscrição.
Como é que tem sido estes 2 anos teus? Obviamente que a comunicação social faz parte da vida já há muito mais tempo, mas desta convivência com os diferentes meios de comunicação social, não só no nosso país, fora daqui, porque deves ter que cruzar também outras experiências internacionais, como é que tem sido esta tua experiência pessoal?
Olha, é muito enriquecedora. Teve um travão, porque quando eu iniciei este serviço à Igreja, tinha como foco conhecer localmente todos os secretariados, e na verdade comecei a fazer esse périplo pelas dioceses, que é fundamental que se faça. Depois a pandemia travou completamente esse processo, e portanto agora temos tido reuniões online e temos estado uns com os outros. Por isso eu diria que é uma experiência muito boa. Eu recordo também que este ano foi feito um encontro aqui em Lisboa, precisamente, mas que juntou a Comissão das Comunicações Sociais de Portugal e de Espanha. Portanto, vieram as pessoas da Comissão de Espanha e tiveram com as pessoas de Portugal. E voltou a ser uma enorme experiência, tão boa, que o secretário da Comissão vai ser um dos nossos convidados, precisamente nestas jornadas. E eu julgo que quem estiver presente e quem puder acompanhar vai perceber até que ponto é que é enriquecedor esta troca de experiências.
Vamos falar um bocadinho de ti também. São 30 anos de Renascença, por aí, mais ano, menos ano, não é?
Sim, eu fiz 25 quando saímos do Chiado.
Pronto, é isso.
Portanto,
Então,
é
olha,
isso.
sustenamos.
É isso mesmo.
Sempre com funções que ao longo destes anos todos vamos tendo diferentes, experiências diferentes. Mas quando chegas a casa, tu és mãe de 3 filhos, és
Avó de um
avó,
neto.
que é uma experiência desde há 3, 4 anos a esta parte,
Quatro
exatamente.
anos.
Como é que é depois fechar a porta, deixar esta gente toda cá fora e entrar no mundo de eu sou avó e tenho 2 filhos que estão na faculdade? Como
Sim.
é que é a Isabel Figueiredo fora do contexto da doutora Isabel Figueiredo?
Olha, Dina, tu sabes tão bem como eu, porque também estás cá também há tantos anos, é muito difícil que a Renascença não nos acompanhe na nossa vida, não é? É muito difícil fazer essa separação de que tu estás a falar e que eu acho que é saudável e é necessária. É muito difícil. Então houve ali uma fase, uns anos mais atrás, em que eu senti mesmo que não conseguia separar bem as águas. Hoje em dia, se calhar, o facto de ser avó fez toda a diferença. Talvez tenha feito toda a diferença. Hoje em dia, há um esforço efetivo para conseguir separar as coisas. E eu costumo dizer que sou igual a todas as mães e a todas as mães de família e a todas as avós, particularmente neste caso, que é uma experiência extraordinária. Sou igual a toda a gente. Cozinhar, tratar das roupas, fazer com que as coisas funcionem, telefonar a quem está atrasado,
Acho que estamos
telefonar aos
todas a
pais.
abanar a cabeça nesta altura.
Todos, claro, telefonar aos pais que são mais velhos, saber como é que eles estão. Eu também penso que a pandemia teve claramente um peso negativo na nossa vida, ninguém o pode pôr em causa, negativo e dramático, porque quando se perdem as vidas só se pode dizer que é dramático, mas nós também temos que tentar tirar alguma coisa de bom deste tempo. E eu lembro muitas vezes quando o Papa Francisco disse logo no início da pandemia, ele disse: se o mundo continuar igual ao que era antes da pandemia, é porque alguma coisa correu muito mal. Ou seja, nós temos que ter qualquer coisa diferente, nós temos que fazer diferente depois da pandemia. E eu penso que há valores que vieram ao de cima com uma força e com uma energia que nós desconhecíamos, não é?
A solidariedade, por exemplo, até dentro de casa.
Até dentro de casa.
Partilhar espaço, partilhar
Partilhar
computadores.
espaços, o cuidado com os mais velhos, a preocupação com todos, os laços familiares, as saudades dos encontros. Ou seja, nós sentimos de repente que.
Tu és uma rapariga de afetos, de proximidade física, de abraços. Como é que isso foi? Tiveste aí em sofrimento, rapariga.
Sim, tive eu e teve muita gente. Tive eu e tive muita gente. Ainda no outro dia nos encontramos com um grupo de amigos e dissemos: vamos nos abraçar todos. E lá nos abraçámos, estávamos de máscaras. Sim, eu penso que sim. Há pessoas que são mais, outras que são menos. A mim faz muita confusão este cumprimento do toque das mãos assim
Certo.
fechadas. Acho uma coisa que é completamente antinatural.
Pois,
Portanto,
é o que a gente vai conseguindo
é o que
fazer.
conseguimos. Também estamos aqui a falar as duas com separadores entre nós a uma
É verdade.
distância enorme, tão diferente daquilo que eram os nossos pequenos estúdios em que estávamos tão próximos. Mas sim, vamos nos adaptar e vamos acreditar que o mundo vai ficar diferente.
Por falar em pandemia, todos nós na rádio vivemos a pandemia de forma diferente, enriquecedora, como tu dizias, e dramática noutros aspectos, mas há uma experiência que eu gostava que partilhasses aqui com os nossos ouvintes, porque sempre que as igrejas não puderam ter portas abertas para acolher os fiéis, a Renascença transmitiu diariamente uma missa ao meio-dia, a partir aqui da nossa capela, com a ajuda do padre Vítor Gonçalves e com a ajuda também
De
de
inúmeros
outros
padres e
sacerdotes que se
bispos.
juntaram a
Sim.
nós, mas tu estiveste sempre, desde o início, a garantir que as coisas acontecessem. Tu vinhas cá todos os dias, tu eras das poucas pessoas que em tempo de pandemia vinha todos os dias à rádio.
É verdade, é verdade. Foi uma experiência inesquecível. E por várias razões. Primeiro, esta casa tem uma capela. Eu costumo dizer que é a casa do dono da casa, não é? Tem uma capela que muitas pessoas desconhecem e que eu me procuro sempre por levar quem chega, quem visita a casa, levar à nossa capela. Portanto, por um lado, a questão da capela ficar no centro, efetivamente, da vida desta casa durante aquele período inicial da pandemia mais complicado. Depois eu vinha de carro e para cá e as estradas estavam completamente desertas. Completamente certas. Eu até costumo dizer que, infelizmente para mim, apanhei umas multas de trânsito por causa disso mesmo, porque aquilo estava tão deserto que o carro ganhava velocidade. Essa parte não foi nada simpática, mas pronto. Mas aquele deserto da cidade é impressionante. E depois, na verdade, tens razão, estávamos na capela, estava o Padre Vítor, estava eu, estava quem nos ajudava na parte técnica, na parte da transmissão. Mas eu lembrava-me também do que o Nosso Senhor nos disse, não é? Quando dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou lá. E havia muito este espírito de união e de partilha. E a verdade é que foram chegando ecos de muitas pessoas para quem a transmissão desta missa fez toda a diferença. E por isso eu diria que foi um momento...
Eu acho que há pessoas que nunca foram à missa que passaram a acompanhar, eventualmente.
Sim, sim, sim. Eu acho que foi um momento mesmo, se posso utilizar a palavra sem chocar, foi um momento de uma enorme beleza, porque a solidão dos corredores, a solidão do espaço, a pequena capela, a transmissão e esta consciência de que estamos a chegar, que é uma das maravilhas da rádio, que tu conheces tão bem e que te seduz ao ponto de estares aqui de pé firme, esta maravilha da rádio de nós chegarmos ao coração das pessoas e à vida das pessoas.
Eu lembro-me, eu já estive só depois na segunda fase de confinamento para as igrejas, eu já estava presencialmente e acabei por ir algumas vezes, era de facto um momento especial. Isabel, antes de terminarmos, era importante detalharmos um bocadinho mais como é que vai ser este encontro das Jornadas de Comunicação Social em Fátima. Recordo as datas, 23 e 24 de setembro, pode ainda inscrever-se praticamente até ao dia, acontece assim todos os anos, este ano não será exceção, mas que temáticas é que são abordadas essencialmente?
Olha, nós utilizámos uma expressão que foi aplicada também pela Eclésia, que é a questão de fazer o zoom in e o zoom out. Uhum. Durante este ano, principalmente no verão, a Eclésia teve uma iniciativa muito interessante, que foi fazer o chamado zoom in às dioceses e recuperar património cultural e artístico das dioceses neste esforço nacional no qual todos participámos de conhecer o nosso país, não é? De conhecer a realidade do nosso país. Então estávamos nisto, zoom in, zoom out, e depois pensámos, então e se nós fizermos um olhar aprofundado sobre determinadas temáticas e depois tivermos pessoas que nos ajudem a fazer um olhar mais afastado sobre essa mesma temática. Depois sabíamos que teríamos certamente pessoas a acompanhar online, o que significa que as jornadas foram reduzidas em termos de formato. As jornadas são só a tarde, uma parte da tarde de 23 e amanhã de 24. Depois também quisemos, já na sequência do todo o trabalho que temos feito com as dioceses, que os secretariados diocesanos de comunicação social pudessem ter um tempo de apresentação a todas as pessoas do que é que têm feito neste tempo de confinamento. E pronto, chegámos à primeira manhã. Portanto, nós na primeira tarde, no primeiro momento, digo eu, por isso, claro que teremos connosco o Sr. D. João Lavrador, que é o Presidente da Comissão. Todos os secretariados diocesanos têm a possibilidade de falar, de apresentar o que fizeram em tempo de confinamentos, porque há muito tipo de confinamentos, não é? Não há um único confinamento. Certo. Como é que eles trabalharam a comunicação nos secretariados diocesanos. E teremos connosco, então, o secretário da Comissão Espanhola de Comunicações Sociais, que é o Padre José Vera. Portanto, o primeiro dia será basicamente assim, a primeira tarde de trabalho. No dia seguinte, de manhã, pensámos, vamos fazer uma coisa um pouco diferente, vamos trazer um painel de convidados, que é uma das marcas das jornadas, vamos trazer um painel de convidados que toca em diferentes áreas da vida pastoral, que todos nós conhecemos, mas que também nos tocam todos a nós. E foi assim que chegámos a cinco pontos, e eu posso dizê-los assim rapidamente: o incluir, o apoiar, o aprender, o conhecer e o aproximar. Em cada uma destas realidades que os verbos traduzem, a comunicação é decisiva. E como é que ela aconteceu? O que é que aconteceu neste ano? Como é que as pessoas olham para a importância ou relevância ou para o positivo e para o negativo da comunicação?
Muito bem.
Pronto, foi este o programa que nós conseguimos. Foi, vamos ver. Todos estão convidados a participar.
E se não apanhou tudo, que é provável que não, até porque não detalhámos tudo aqui, pode ir ao site da Eclésia, porque encontrará com certeza este programa detalhado. E inscreva-se. Está a
Exatamente.
Tempo. Quem sabe se não nos encontramos lá também. E no próximo domingo daremos conta aqui de algumas das conclusões tiradas ao longo desses dois dias, dias 23 e 24 de setembro. Isabel, bom domingo para ti.
Muito obrigada. Temos encontro marcado. Em Fátima.
Continuação de um bom domingo está com a Renascença. Há pequenas, grandes coisas a acontecer.